Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a Cruz de Cristo, o tema central que o apóstolo Paulo apresenta para resolver o problema dos coríntios. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. E aí, você já está preparado, já está preparada, porque nós já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. E nessa temporada, nós estamos nos debruçando aqui sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. E a gente aprendeu tanta coisa na semana passada, tanta coisa bonita, tanta coisa contextual, tantas informações que abriram a nossa mente para compreender esse texto. E no programa de hoje, eu vou apresentar um spoiler para você. Nós vamos falar do tema central das Escrituras, que o apóstolo Paulo, inclusive, trata aqui na carta aos Coríntios, né? Bom, mas vamos falar do tema mais na frente, porque agora eu quero apresentar para vocês, mais uma vez, os nossos convidados que estão conosco nessa temporada para nos abençoar. Aqui à minha direita, o pastor Clodoaldo, que é diretor do Seminário Adventista Latino-Americano, na sede lá no INAN, e também é diretor...
Pró-reitor espiritual.
Pró-reitor espiritual. Tem outro xixi aqui para você, né?
Eu quero trazer o abraço da minha turma de lá, né? Através do nosso reitor, o pastor Rubens, e toda a equipe que trabalha conosco, os alunos do seminário, quero mandar um abraço para eles. E tem um presente aí para vocês, viu?
É mesmo.
Daqui a pouco a bênção vai cair dobrada.
Não, vamos aproveitar logo, já que você falou de presente.
Vamos? Cadê? Deixa eu já pegar então aqui. Olha só. Que maravilha.
Que coisa
maravilhosa. Eu trouxe para cada um. Deixa eu ir passando.
Será
aqui.
Será que eu abro aqui ou não?
Pode ficar à vontade se quiser.
Olha aqui.
Fala de Newton.
Obrigado. Olha aqui.
Isso é um...
Para a gente se manter
direto bem hidratado aqui. Direto da reitoria.
Lá do INAN. Olha aqui. Obrigado. Muito obrigado. E aqui também tem... O que é isso aqui, Clodoaldo?
Faz isso aí uma...
É uma bênção aqui, né?
Necessaire para você.
Uma necessaire, olha aí. Muito, muito obrigado.
Viagens.
Muito obrigado ao INAN.
Tem
mais coisa aqui dentro?
Tem.
Olha, rapaz, vamos ver o que, que tem. Isso aqui, o que, que é?
Hã? Será? Abre aí para ver. Tenta
como
abrir.
Como é que abre aqui? Vai, abre para nós.
Deixa eu abrir aqui para cima, você pega a caneta. Olha só. Isso aqui é um jogo de cabos.
Olha que interessante. É muito útil, né? Para o carro, às vezes para as viagens. Poxa, o INAN, eu pensei que era uma coisa de maquiagem.
Esse é um presente pessoal,
mas não é de maquiagem,
viu? Não.
É que você não usa. É que são cabos de conexão para telefone, coisa.
Tem uma caneta aí.
E tem também uma caneta. É muito presente. Eu quero agradecer aqui ao INAN esses presentes muito, muito legais. Eu quero dizer que eu tive a honra de ter estudado nessa instituição, nesse campus, que, inclusive...
Todos aqui estudaram no INAN.
Quero convidar você também a conhecer o INAN e, quem sabe, também estudar lá. Olha aí, Deus pode ter grandes bênçãos para a sua vida naquele lugar.
E, bom, Vinícius, rapidinho, e na oitava lição tem mais um presente, viu? Então, pessoal, aguarde aí, tem mais uma surpresa para vocês.
Não me fale essas coisas, tem mais presente. Amigo Heber Nunes, obrigado por estar conosco mais uma vez. É uma alegria receber você mais uma vez aqui.
Obrigado. Obrigado, pastor. Alegria, para mim, um privilégio estar aqui para estudar o que eu gosto, que é a Bíblia, e é o que vocês proporcionam nesse programa para a nossa igreja, a nossa membresia na América do Sul. Aqui o povo de língua portuguesa se deleita no Lições da Bíblia. Obrigado por coordenar esse programa. Eu já disse, é o coordenador da maior escola bíblica do mundo.
Sim.
Ele é o diretor da Faculdade de Teologia. Ele é o autor da lição. Eu sou um professor da Escola Salatina.
Esse é o grande título, né? Todos nós temos
muito
aqui.
Muito contente com ele.
Legal. Amiga Denilton, que bom receber você aqui mais uma vez. Bem-vindo.
Uma alegria de novo estar aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também ali para o pessoal do NASP, né? Desde o ano passado que nós estamos ali trabalhando. Quero mandar um abraço ali para os nossos líderes na reitoria, direção geral, os nossos colegas, de seminários, professores, também os alunos. Eu também tenho um presente para vocês.
Opa!
Eu vou orar por vocês. Esse é o meu presente.
Tá bom. Então, ore por nós mais uma vez.
Vou ficar devendo aí, como não fiz como o pastor Clodoaldo fez, mas vou incluí-los nas minhas orações.
Ore pelo Clodoaldo, então, para que ele traga mais presentes para nós. Ele já prometeu que na oitava temporada...
Oitava lição.
Tá bom, isso aí. Oitava lição, isso mesmo.
Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos juntos a Tua Palavra. Não ousamos abrir a Tua Palavra sem primeiro pedir a unção do Espírito Santo.
Amém.
Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que ilumina nossa mente, é Ele que nos mostra, ó Deus, aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. E que esta bênção, ó Deus, alcance os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando em casa, quem sabe alguém dentro do carro agora, acompanhando pela internet. Então, nós pedimos que o Senhor derrame a sua bênção sobre cada pessoa que está estudando a tua palavra conosco neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Muito obrigado por esse grande presente que nos deu também.
Amém.
Um abraço.
Amém.
Vamos falar da mensagem da cruz. Esse é o tema. E é, claro, esse é o tema das Escrituras, né? Falar do Evangelho. A mensagem da cruz é a mensagem central de toda a Bíblia. Mas seria bom a gente saber por que essa mensagem está aparecendo aqui em 1 Coríntios. Por que o apóstolo já no primeiro capítulo dessa epístola menciona esse tema?
Ok, então nós já mencionamos aqui que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Né? Problemas de divisão dentro da igreja, alguns dizendo eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou de Cefas, Pedro, outros dizendo eu sou de Paulo. Vários outros problemas, problema de imoralidade sexual, problema de idolatria, resistência à autoridade apostólica. Então, quando a gente pensa nesse panorama dos problemas que havia na igreja de Corinto, é muito interessante porque Paulo coloca a mensagem da cruz logo no início. Ou seja, a cruz é a resposta para todos os nossos dilemas, para todos os nossos problemas. Então, Paulo intencionalmente coloca a mensagem da cruz logo no início. É interessante porque no episódio anterior nós mencionamos que Paulo começa ali com abertura, remetente, destinatário, saudação, depois ele entra na sessão de ação de graças e logo ele entra no problema central, em um problema central ali na igreja, no verso 10, que é o problema das divisões. Então, depois que ele apresenta esse problema, ele gasta alguns versos para isso, ele entra então na mensagem da cruz. A partir do verso 17, nós somos presenteados assim, com algumas declarações belíssimas sobre o poder da cruz, sobre a mensagem da cruz. Mas um ponto que chama a atenção é o seguinte, quando a gente vai para Atos, a gente observa que Paulo possivelmente não teve em Atenas o mesmo resultado que ele está tendo em Corinto. E é tão tal, eu acho que vale a pena a gente ler esse texto, Atos 17, verso 34, Atos 17, o verso 34, está falando dos resultados do evangelismo que Paulo desenvolve na cidade de Atenas. E o texto diz, houve, porém, alguns. É claro que a gente, como evangelista, como missionários, nós devemos nos alegrar com cada pessoa que toma a decisão. Mas quanto mais, melhor. Porque nós queremos que o máximo possível de pessoas cheguem ao conhecimento da salvação e se entreguem a Cristo. Mas o resultado é, por assim dizer, tímido. O texto diz, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles, aí começa a citar algumas pessoas. Então parece que Paulo não está satisfeito com sua estratégia missionária em Atenas. E ele muda de estratégia. Ele muda de estratégia. E ele vai dizer assim, olha, eu decidi, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 2, ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se nós voltarmos um pouquinho ao verso 17 do capítulo 1, nós lemos assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, e notem aqui a expressão, não com sabedoria de palavra. Alguns acreditam que, ao mencionar isso, não com sabedoria de palavra, Paulo está se referindo à estratégia dele em Atenas, que não surtiu muito efeito.
E aí, e também, eu... provavelmente, aos partidários de Apolo.
E também, exatamente.
Que eram um erudito.
Usavam assim, palavras de eloquência. Né? Então, ele deve estar se referindo a isso também. Então, Paulo muda de estratégia. Eu tenho aqui, amigos, uma declaração do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, que nos ajuda a entender essa mudança que Paulo faz. Olha o que diz aqui. Ó. Ao pregar o evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um plano diferente do plano que seguiu em Atenas. Enquanto esteve neste lugar, tratou de adaptar seu estilo ao caráter do seu auditório. Tratou de fazer frente a lógica com lógica, ciência com ciência e filosofia com filosofia. Então, essa foi a estratégia de Paulo em Atenas. Lógica com lógica, ciência com ciência e filosofia com filosofia. Aí o texto diz aqui, ó, ao pensar nesse tempo assim usado e dar-se conta de que o seu ensino em Atenas havia produzido somente um pouco de fruto, decidiu seguir outro plano de ação em Corinto. E qual foi o outro plano de ação em Corinto? Paulo pensou o seguinte, aqui eu não vou enfrentar lógica com lógica, ciência com ciência, filosofia com filosofia, eu vou apresentar o evangelho puro e simples, a mensagem da cruz de maneira pura e de maneira simples. Isso nos ensina algumas coisas. Às vezes, excesso de estratégia pode ser contraproducente. E Paulo aprendeu isso muito bem. Às vezes, excesso de estratégia pode ser contraproducente. Às vezes, o que a pessoa simplesmente precisa, quer seja a pessoa mais simples, quer seja a pessoa mais erudita, aquilo de que nós necessitamos, na verdade, é a mensagem simples da cruz, o evangelho da cruz.
E quantos de nós aqui, não é, já não fomos abençoados por pregações ou por colocações de pessoas analfabetas ou pessoas com pouca erudição, mas que subiram a um púlpito de uma igreja e abriram a palavra de Deus, e abriram o coração diante de Deus e diante de nós e fomos abençoados. E tristemente dizer que quantas vezes saímos vazios de apresentações, inclusive de eruditos, mas que estavam apenas confiados no seu conhecimento. Então, é o que você disse. É claro que nós não estamos aqui negando o estudo. Nós gostamos todos aqui, gostamos de estudar. Mas não faça uma coisa sem a outra, né? Estude a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, o conhecimento, a ciência, a cultura, tudo isso é muito importante, tem o seu lugar. Mas o mais importante é a mensagem da cruz. Nesse contexto, Adenildo, me parece que o apóstolo também está enfrentando a oposição de partidários aqui que estão, quem sabe, questionando a sua autoridade apostólica pelo fato de ele ter, entre aspas, simplificado a sua abordagem aqui em Corinto, de não ter usado todo o arcabouço, digamos assim, todo o repertório, e Paulo tinha bastante repertório, ele mostrou isso em Atenas. Parece que eles estão querendo dizer o seguinte, olha, na nossa igreja, para ser pastor aqui, tem que ser culto, hein? Não dá para você vir só com essa coisa de cruz e de Bíblia, que nós queremos mais do que isso, né? E Paulo diz, olha, não é isso que vocês precisam. Vocês precisam do evangelho da cruz de Cristo.
Exato. Forte, não? É, assim, o que é a cruz para a nossa cultura, não? Hoje é bonito ter uma cruz no peito, uma cruz numa igreja, uma cruz sobre uma casa. Inclusive há na Lituânia um lugar que é conhecido como o lugar que mais tem cruzes no mundo. Na Lituânia, olha. Colina das Cruzes. Uma questão que teve com a Lituânia há muitos anos atrás, mas eu estive refletindo, porque para nós hoje, pastor, falar sobre cruz é bonito. Não era na época de Paulo. É tanto que quando ele menciona aqui no verso 22 de 1 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, ó, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Veja que o antônimo de loucura para Paulo não é sabedoria, poder. Um quer sinal. O judeu tropeçou no sinal. Estavam o tempo todo os judeus pedindo sinais. Okay. Os gregos se escoraram na sabedoria. Paulo disse, olha, nenhum nem outro. Nosso negócio é a cruz. Eu aprendi, Vinícius, que você pode ir para o céu sem dinheiro. Você pode ir sem fama. Você pode ir sem cultura. Você pode ir sem ser muito conhecido. Você pode ir sem família. Mas você não vai sem cruz.
Muito bom.
A cruz é o altar onde Deus colocou a sua oferta. A cruz é o altar. O pecado a tudo purifica. A cruz a tudo... O pecado a tudo danifica. A cruz a tudo purifica. Para mim, eu quando penso em cruz, vai ser um tema de lição que vamos estudar. A cruz para mim revela o pecado. E sabe, gente, o pecado hoje ele está banalizado. Né? O que é pecado? Eu aprendi, Vinícius, já na minha vida, que o pecado, ele te leva mais longe do que você quer ir, ele te mantém mais tempo do que você quer ficar e ele te cobra mais caro do que você está disposto a pagar. Eu já aprendi que existe pecado perdoado, não existe pecado sem consequência. O pecado manda a conta e às vezes você paga à vista, às vezes paga parcelado, mas vai pagar. Mas o bom é que a lição não está falando sobre pecado. A lição está falando sobre a vitória do pecado que é a cruz.
Amém, amém.
Esse tema da cruz é tão amplo. Aliás, a teologia paulina é muito ampla. Os estudiosos tiveram dificuldades e têm até hoje em definir qual a teologia de Paulo. Por exemplo, se você for para Lutero, Lutero vai defender a justificação pela fé como centro teológico paulino. Se formos para Nicholas Wright, ele vai defender uma teologia da aliança. Mas eu gostei de um autor chamado Michael Gorman. Ele escreveu um livro chamado Apóstolo do Senhor Crucificado. É uma tradução, na realidade é um livro em inglês. Então, na minha visão, a cruz é o centro da teologia paulina. E eu quero destacar algo que o pastor Adenilton falou aqui, e o pastor Heber também. Na lição está escrito assim: a cruz revela o pior do ser humano e o melhor de Deus. E eu fui procurar o que é que de pior no ser humano tem. Se for olhar para Coríntios, a gente vai encontrar um bocado de coisa, porque logo nos primeiros capítulos ali, sobretudo no capítulo 5, o homem é devasso, impuro. A palavra devasso é importante salientar ali, é pornográfico por nós. Mas veja, a cruz revela a rejeição da revelação perfeita de Deus. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. A cruz revela a perversidade do pecado, a traição de Judas, a covardia de Pilatos, o fanatismo religioso, a violência dos soldados, a indiferença da multidão. A cruz revela a falência do sistema religioso, porque foi o Sinédrio, os religiosos, que acusaram um homem inocente com testemunhas falsas, julgaram no momento indevido. Então veja, olha a situação. Revela também, naquilo que é o pior do ser humano, que é a rejeição do governo divino. O ser humano rejeita o governo divino através de suas práticas. Agora, a cruz revela o melhor de Deus, que é um amor que não recua. Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele deixa claro que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, o que Paulo está dizendo, olha, vocês são tudo isso, e a igreja que era assim, a igreja de Corinto, foi na lição da semana passada, mas eu guardei, eu gosto de guardar. Irmãos da igreja, pornográfico, avarento, idólatra, maldizente ou fofoqueiro.
Pior do homem, né?
Bêbado ou cachaceiro, colocando no linguajar mais compreensivo. Membros da igreja, ladrão. Essa era a igreja. E Paulo vai buscar a solução para o problema no pecado, aonde está o remédio para o pecado, que é na cruz de Cristo. Isso fala muito de mim e de todos que estão nos ouvindo. Porque nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores e, portanto, todos nós precisamos da cruz de Cristo. Amém.
Todos nós precisamos da cruz de Cristo. Essa é a mensagem da cruz que alcança cada um de nós nesse momento. Nós vamos fazer um breve intervalo agora. Não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Estamos estudando a mensagem da cruz, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1. E que bom aprender sobre a cruz, porque a cruz revela o amor de Deus e apresenta de forma muito clara o plano da salvação. Falando em plano da salvação, eu queria apresentar uma coisa imperdível para você, que é a revista Esperança, Céu ou Inferno. Eu sou um pouco suspeito para falar dessa revista, porque eu tive o privilégio de escrevê-la, mas eu quero apresentar para você, porque aqui eu sintetizei aquilo que eu entendo sobre o plano da salvação nas Escrituras. E é por isso esse título forte aqui, Céu ou Inferno, porque no fim das contas, salvação tem que ver para onde a gente vai, ou para onde a gente não quer ir. A gente quer ir para o céu e a gente não quer ir para o inferno, ou seja, para a perdição eterna. Nesta revista, eu trabalho aqui alguns temas muito importantes sobre o que está relacionado com o tema da salvação. Por exemplo, a gente é salvo de quê? Salvo do pecado, então tem uma lição especificamente para tratar do assunto do pecado. A gente também aprende que a salvação começa com Deus justificando os seus filhos, os pecadores. Então, um tema sobre a justificação. Um tema também sobre a fé, porque a fé é o meio pelo qual nós nos apegamos a essa salvação de Deus. Um tema sobre a santificação. Olha que interessante, porque a santificação é um desdobramento da obra de salvação de Deus na nossa vida. Aqui também um tema sobre o Evangelho Eterno, que é a mensagem da salvação proclamada por Deus e por meio da sua igreja. Há um tema aqui sobre o santuário, que é o local onde a salvação é processada e administrada. Veja, existem vários pontos importantes sobre salvação e você precisa conhecer. Então não perca tempo, peça agora mesmo a revista Esperança Céu ou Inferno, mandando uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Eu tenho certeza de que você vai ser abençoado. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre a mensagem da cruz em 1 Coríntios. Bom, pastor Adenilton, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz é considerada loucura para os que se perdem. Trabalhe um pouquinho esse tema para a gente, por gentileza.
Ok, no bloco anterior nós mencionamos que a mensagem da cruz é, por assim dizer, a primeira mensagem central que Paulo apresenta na sua primeira carta aos Coríntios. Se a gente pegar aqui do capítulo 1, verso 18, nós vamos até o capítulo 2, verso 5, e Paulo está falando exatamente da mesma coisa, né? Uhum. Paulo apresenta a mensagem da cruz como resposta ao primeiro problema que ele apresentou, que é a questão da falta de unidade na igreja. Então, é interessante a gente pensar como Paulo introduz esse tema da cruz, né? Ele fala sobre loucura, fala sobre poder, né? Eu acho que vale a pena a gente ler aqui o capítulo 1, verso 18, quando Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Em outras palavras, Paulo está tentando mostrar que a cruz exige uma resposta.
Uhum.
A cruz exige uma resposta. Ninguém pode ficar neutro. Não existe uma coisa como ficar em cima do muro. Isso não existe para Paulo. Ou você encara a mensagem da cruz como loucura, ou você encara a mensagem da cruz como poder. Você decide. No final, você toma a sua decisão. Todo mundo precisa dar uma resposta à mensagem da cruz. Então, Paulo vai apresentar um contraste do que é a cruz para os que se perdem e o que é a cruz para os que se salvam. E a gente poderia ler vários textos, mas eu preferi fazer o seguinte, preparar aqui um pequeno resumo para a gente entender o que Paulo apresenta sobre o que é a cruz para os que se perdem e o que é a cruz para os que se salvam. A gente pode resumir assim: para os que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Isso aqui é a primeira coisa que Paulo menciona. Para os que se salvam, ela é o poder de Deus. Para os que se perdem, a mensagem da cruz é uma mensagem em que as pessoas se veem em rebelião contra Deus. Os que se salvam, eles anelam a salvação de Deus. Os que se perdem confiam na sabedoria humana. Os que se salvam dependem da ação salvadora de Deus. Os que se perdem rejeitam o que Deus ofereceu por meio de Cristo. Os que se salvam creem no que Deus ofereceu por meio de Cristo. Os que se perdem estão se destruindo a si mesmos, estão trabalhando em sua autodestruição. Os que se salvam se colocam na posição de ser salvos por Deus. Os que se perdem experimentam destruição como resultado de orgulho e rejeição da mensagem da cruz. Os que se salvam recebem a salvação como dom da graça. Os que se perdem dependem de sua própria inteligência, astúcia ou sabedoria. Os que se salvam reconhecem que a salvação vem de fora deles mesmos. Os que se perdem estão debaixo do juízo de Deus. Os que se salvam estão debaixo da graça salvadora de Deus. Os que se perdem consideram a cruz frágil ou irracional. Os que se salvam reconhecem a cruz como sabedoria e poder de Deus. Os que se perdem atraem destruição sobre si mesmos ao rejeitarem a cruz. Os que se salvam recebem a salvação por meio da fé em Cristo. Então, Paulo apresenta um contraste muito claro. E eu quero finalizar aqui essa fala. Eu gosto muito de música. E tem um cantor cristão, Steve Green, que inclusive é um pastor. Ele tem uma música que nos ajuda a entender o que, que Paulo está apresentando aqui. A música diz o seguinte: antes em trevas, agora em luz. Antes cego, agora vejo. Antes pecador, agora santo. Antes escravo, agora livre. Esse é o poder da cruz. Olhe, observe caírem as cadeias. Aí ele continua: antes estrangeiro, agora filho. Vazio, agora repleto. Antes condenado, agora reconciliado. Quebrantado, agora curado. Esse é o poder da cruz. E aí a música continua, ou seja, Paulo apresenta a mensagem da cruz como poderosa para todo aquele que quer a salvação em Jesus Cristo. Mas, de novo, a cruz, a mensagem da cruz exige uma resposta. Ou o indivíduo ouve e diz: isso é loucura, como a gente ouve até hoje. Ou o indivíduo ouve e diz: isso é poder para a minha salvação.
Ele falando do impacto, veja o impacto da cruz nos primeiros apóstolos, discípulos. Olha como foi a morte dos homens por causa da cruz. E se nós pegamos a Bíblia e tiramos do Novo Testamento tudo que está nos evangelhos sobre cruz, é tirar 25% do Novo Testamento. Você pega o Novo Testamento, os quatro evangelhos, divide em quatro partes, pega uma parte e joga. Então, vejam, amigos, quando a gente pensa em cruz, esse não é um tema periférico da vida cristã. Se o foco da nossa mensagem não é a cruz, essa não é a religião de Jesus. Agora, enquanto o pastor Adnilton dizia, eu pensava da cruz da perspectiva do pregador. Nós estamos pensando da perspectiva dos que ouvem. Vamos pensar da perspectiva do pregador. Diz que em uma igreja muito pequena do interior, comum no interior, igrejas pequenas, com poucos pregadores. Mas diz que nessa igreja havia um pregador que era muito alto, forte. E ele sempre pregava porque a igreja não tinha muita gente que pregava. E por trás do púlpito dessa igreja tinha um vitral com uma cruz. Quando esse pregador se levantava, como ele era muito alto e a igreja muito pequena, ele cobria todo o vitral. Um dia convidaram um pregador novo para a igreja e foi um pregador mediano, que não era tão alto, foi pregar. Todas as pessoas olhando o sermão, de repente uma menininha se levantou, olhou e viu por trás do pregador aquela cruz bonita, porque ele era mediano, era pequeno. E a garotinha perguntou para sua mãe assim: mamãe, onde que está aquele pregador que quando ele se levanta a gente não vê a cruz? O foco de Paulo era a cruz. O foco não é o pregador. Quando alguém se levanta para pregar, ele não se levanta para se parecer mais importante. Ele se levanta para tornar as coisas mais fáceis. E isso precisa ser chave para um pregador. Nosso negócio é a cruz. Por isso que Paulo disse, 1:23, 1 Coríntios, nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. Não sou eu. O foco é Ele. Ele é o foco da minha pregação.
Eu acho que isso é uma discussão muito atual. E, na minha opinião, ela está associada indiretamente com o que Apocalipse 14, verso 6, chama de Evangelho Eterno. Veja, esse é o tema de Deus em todas as Escrituras. E por que isso é um debate atual? Porque o cristianismo, a cristandade e os pregadores estão sendo tentados a pregar outros evangelhos. O apóstolo Paulo mesmo, na Epístola aos Gálatas, nos alertou a respeito desse risco, né? Ele disse, se alguém pregar outro evangelho, deve ser considerado anátema. Nós precisamos concentrar nossa pregação em Cristo e nele crucificado e nas implicações naturais que isso tem na vida de quem crê de que Cristo morreu em seu lugar. Então, num tempo em que muitos outros evangelhos aparecem aí, preocupações às vezes legítimas, sociais, por exemplo, né, de outras naturezas que tentam assumir o protagonismo do púlpito e da pregação, nós precisamos nos lembrar que nós somos chamados para pregar Cristo e Ele crucificado.
Eu ouvi aqui o pastor Adenilton falando sobre a exigência da cruz. A cruz exige uma resposta. O Evangelho exige uma resposta. Isso é muito claro no primeiro capítulo e no último capítulo de Romanos. E é uma resposta ética. Assim como também a cruz exige uma resposta. Paulo é muito claro dizer que nós somos inimigos de Deus e que essa inimizade ela foi proposta o restabelecimento através da cruz. Ou seja, a cruz reconcilia. A cruz abre um caminho que estava fechado para a reconciliação. Aí envolve os loucos não aceitam essa reconciliação, enquanto que aqueles que consideram como sábios, esses aceitarão essa reconciliação. Mas veja, a cruz ela reconcilia completamente, ela restaura a harmonia plenamente e ela elimina totalmente a separação. Isso faz parte do escopo teológico paulino. Então, para aqueles que rejeitam essa reconciliação, é loucura. Para aqueles que aceitam essa reconciliação, é poder.
Veja, a gente está aqui falando sobre a mensagem da cruz, que é uma mensagem simples, que ela exige uma resposta. Mas um ponto importante, inclusive para as pessoas que estão nos acompanhando, manter em mente é o seguinte: a mensagem da cruz é uma mensagem simples, mas quando a gente vai para Paulo, a gente observa que a mensagem de Paulo está completamente fundamentada no Antigo Testamento e nas palavras de Cristo. Então, não é aquilo que alguns poderiam dizer uma mensagem mamão com açúcar.
Não é simplista, né?
Não é simplista, é profunda, é uma mensagem profunda. E é por isso que exige uma resposta. É profunda a ponto de requerer que você tome uma decisão clara a respeito de qual destino eterno você vai seguir, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na mensagem da cruz, a maneira como Paulo apresenta, quando ele diz que é loucura para os que se perdem, isso está completamente enraizado no Antigo Testamento, como, por exemplo, no livro de Provérbios. Lá em Provérbios, a gente lê que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu estou aqui com o texto aberto. O texto é complementado com a seguinte frase: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quando a gente pensa que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a mensagem da cruz está fundamentada nisso aqui. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte: você quer viver uma vida de poder na presença de Deus, agradando a Deus, então viva uma vida como Cristo viveu. Viva uma vida como Cristo viveu. Viva uma vida para agradar a Deus, no temor do Senhor. Então, a mensagem da cruz, inclusive, exige de nós uma decisão se nós vamos obedecer a Deus, conforme diz a sua palavra, por exemplo, a observância dos mandamentos. O texto diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente eu dizer assim: eu tenho o temor de Deus na minha vida. É uma coisa muito mais profunda. Requer uma resposta clara àquilo que Cristo fez. Então, a mensagem da cruz não é uma mensagem mamão com açúcar, não é uma mensagem simplória, muito pelo contrário, é uma mensagem profundamente enraizada na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus requer de todos nós como seus seguidores.
Você sabe que há algum tempo atrás eu estava iniciando meu ministério e eu soube que um teólogo aí iria dar uma palestra, fazer uma apresentação sobre como ser relevante para os jovens. Uhum. Como um pastor poderia falar para os jovens. E eu estava com bastante expectativa naquela palestra, mas eu me frustrei muito. Na verdade, eu me decepcionei com aquilo que ele foi dito ali. Ele estava dizendo que se um pastor quisesse ser relevante para os jovens, ele deveria consumir e assistir todas as séries do Netflix, que ele deveria ter uma playlist nas suas plataformas de música exatamente como os jovens ouvem, para você assimilar a linguagem e a cultura dos jovens para que você pudesse ser relevante para eles. Eu acredito que o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é exatamente um ataque do Espírito contra esse tipo de abordagem. Ele está puxando a sua experiência em Atenas, em que, de alguma maneira, ele flertou com essa abordagem, ou seja, olhou os filósofos gregos, os poetas, para tentar ser relevante para aquela cultura que valorizava a sabedoria ou a filosofia. E o quase fracasso dele em Atenas mostrou para ele claramente que não é por aí que a banda toca. O evangelho tem uma ênfase central. Nós não precisamos ficar circulando Jericó, sabe, tentando hipercontextualizar as coisas para que as pessoas sejam alcançadas. Uhum. Querem que as pessoas sejam impactadas? Pregadores, nós aqui e todos que nos ouvem. Preguem a cruz de Cristo. Tenham compaixão das pessoas, expliquem o que vocês estão dizendo, recorram às escrituras, sejam didáticos, claros, façam algumas pontes e conexões com a realidade que as pessoas estão vivendo. Isso é importante, mas não deixem que essas pontes, conexões, contextos tirem do centro a mensagem central, que é Cristo e Ele crucificado.
Em outras palavras, o que Paulo está tentando mostrar aqui é que nós não adaptamos a mensagem da cruz por causa da cultura ao redor.
Perfeito, perfeito.
É o inverso. Nós lemos a cultura ao redor usando as lentes do evangelho.
Exatamente.
É isso que nós fazemos. Então, o evangelho, a mensagem da cruz, isso são as lentes através das quais nós vamos fazer a interpretação de tudo ao redor. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Porque Paulo vai falar aqui de uma igreja que foi muito influenciada pela cultura.
Sim.
E Paulo apresenta a sua mensagem no início, a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que vai dar, digamos assim, o ritmo com que, claro, né, a nota com que a gente vai ler tudo que vem depois.
Eu diria isso aqui talvez para alguém que está acompanhando esse programa agora e talvez pensando assim, poxa, meu pastor não é tão descolado, meu pastor ele não usa tanto uma linguagem aí que os influencers usam. Valorize seu pastor se ele prega a palavra de Deus.
Amém.
Se ele apresenta a cruz de Cristo. Isso é o que se espera de um homem de
Exato.
Deus. Não é?
Amém.
É isso que se espera de um homem de Deus.
Por isso que nós dizemos que a Bíblia não é antiga nem moderna. A Bíblia é eterna.
Uhum.
Nós, pregadores, temos que aprender com Paulo em Atenas. A nossa cosmovisão é bíblica. As ideologias não determinam a nossa abordagem. Agora, pensando nessas abordagens que vocês fizeram, me lembrei de que um missionário estava em uma festa religiosa e passando por entre as barraquinhas da festa religiosa, em uma loja ele viu cruzes em promoção. Será que não é o que algumas pessoas estão tentando fazer com o evangelho, né? A cruz para nós, ela revela a salvação, mas para o céu ela revela o que de mais importante há para o ser humano.
Custou tudo para Deus.
A cruz não era instrumento de morte, a cruz era instrumento de tortura. Então é bom que nós tenhamos isso bem claro, que nós não somos antropocêntricos, nós somos cristocêntricos na nossa abordagem.
Amém, amém. Louvado seja Deus. A cruz de Cristo é o centro da nossa vida e deve ser o centro da nossa pregação. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no último bloco do programa de hoje, estudando sobre a cruz de Cristo, que é o centro da nossa vida e deve ser o centro da nossa pregação. Obrigado por você acompanhar o programa Lições da Bíblia. Quero fazer uma gratidão especial a você, que é Anjo da Esperança. Você sabia que você ajuda a manter a Novo Tempo no ar? E mantendo a Novo Tempo no ar, você ajuda essa mensagem da cruz de Cristo chegar a mais e mais pessoas. Milhões de pessoas são alcançadas, milhares de pessoas tomam decisões todos os anos porque você resolve participar dessa missão. Muito obrigado. E eu quero convidar você, que ainda não é Anjo da Esperança, a participar dessa corrente. Envia para cá as suas doações que vão ser usadas exclusivamente para a pregação do Evangelho. Pastor Vinícius, como eu faço para ser um Anjo da Esperança? Manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e a nossa equipe vai acolher você com muito carinho e ajudar você a participar dessa missão tão linda que é pregar o Evangelho por meio da Novo Tempo. Bom, vamos continuar agora falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E aqui, pastor Denilton, chegamos num ponto de uma expressão que aparece aqui, você colocou esse título, um Messias crucificado. Isso é um assunto que trouxe perplexidade para judeus e gregos. Como assim? A ideia de Messias para os judeus era a ideia de um Messias vitorioso, glorioso, e aqui o Messias crucificado. Isso pareceu ainda mais estranho e louco para os gregos, né?
Assim, é interessante a gente notar aqui nos capítulos 1 e 2 que essa ideia de um Messias crucificado chamou a atenção de Paulo. E E como é que a gente sabe que isso chama a atenção de Paulo? É porque ele menciona mais de uma vez, né? Se a gente pegar aqui o capítulo 1, verso 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós vamos para o capítulo 2, verso 2, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, ele enfatiza essa ideia de um Messias, porque a palavra Cristo, né, do original Christos, significa Messias em grego. Então, essa ideia de um Messias crucificado chamou a atenção de Paulo. Muito possivelmente, por conta disso que você acabou de mencionar, porque isso não satisfaz as expectativas, nem de judeus, nem de gregos. Por exemplo, os gregos, eles não conseguiam conceber a ideia de um Deus que sofria. Deus não sofre, né? Deus não sofre, Deus não morre. Na ideia gentia, né? Gregos, romanos, eles não conseguiam conceber a ideia de um Deus que sofria.
Os deuses eles fazem sofrer e querem ter prazer.
Exatamente. É. Então eles vivem assim, eles querem ter prazer. Os seres humanos, assim,
são escravos deles.
São escravos deles. Então, pensar em um Deus que sofre, isso é inconcebível para um gentio. E pensar em um Messias crucificado também é inconcebível para um judeu. E um texto que nos ajuda a entender isso não está aqui em Coríntios, está em Gálatas, capítulo 3, um texto até conhecido de todos nós, Gálatas capítulo 3, verso 13, quando Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito. Aí ele cita um texto que está em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, na mentalidade de um judeu, peraí, não, foi crucificado, não pode ser o Messias. Alguém amaldiçoado por Deus. Mas Paulo utiliza esse texto de Deuteronômio e aplica a Cristo, dizendo que, na verdade, o Antigo Testamento estava apontando para isso. Então, o que Paulo, eu imagino, Paulo está querendo dizer é o seguinte: todo mundo deveria esperar um Messias que sofresse. E por isso, por exemplo, quando Paulo escreve aos Filipenses, é muito interessante isso, um texto muito conhecido de todos nós, quando Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, coisa que deveria pegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E aqui eu quero fazer um comentário importante. Ao dizer assim, assumindo a forma de servo, muito provavelmente Paulo está pensando nas canções do servo sofredor da profecia de Isaías, Isaías 40 a 55. Aliás, diversos estudiosos de Novo Testamento estão convencidos de que essa seção do livro de Isaías, Isaías 40 a 55, é a seção mais mencionada no Novo Testamento. Não em termos de palavras, mas em termos de teologia. Por exemplo, se a gente pegar o Evangelho de Marcos, Marcos escreveu para mostrar que Jesus é um servo sofredor. É o servo sofredor das profecias de Isaías. Paulo aqui está falando que Jesus assumiu a forma de servo. Então, o que Paulo está tentando mostrar aqui é que Jesus quebra essa expectativa de um Messias vitorioso, poderoso, e Jesus é tudo isso. Mas Paulo mostra o seguinte: antes de chegar à glória, primeiro ele passa pelo sofrimento, pela cruz. Eu acho que isso fica muito claro.
E que a vitória foi na cruz.
E que a vitória
isso
foi na
cruz. Isso é o mais extraordinário.
E veja, quando a gente vai aqui para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo mostra qual é o caminho do crente, qual é o caminho do cristão, que é o mesmo caminho de Cristo. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, qual é a vida do cristão? Ele passa pela tribulação, não é? Mas esse sofrimento passageiro que nós temos aqui nos prepara para a glória futura. Cristo sofreu.
É o caminho de Cristo.
Né? É o caminho de Cristo. Né? Cristo sofreu, mas ele retorna vitorioso para o céu. E é por isso, somente fechando essa fala, voltando para Filipenses capítulo 2, aí lá no verso 9 diz que ele recebe o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Cristo se dobre em todos os joelhos que estão no céu, na terra, né? E aí o texto continua. Então Jesus sai da humilhação, do sofrimento, passando pela cruz e entrando na glória, e esse é o caminho que todos nós percorremos.
Isso é tão verdade porque é o inimigo de Deus, nas tentações do deserto, tentou inverter essa lógica na trajetória de Cristo. Uhum. Ele quis colocar a glória antes da cruz.
Uhum.
E foi contra essa proposta que Jesus rebateu fortemente, né, Satanás, porque queria oferecer para Cristo os reinos desse mundo. Mas os reinos desse mundo, eles já pertenciam a Cristo e pertenceriam ainda mais por direito quando ele conquistasse esse mundo com a sua vitória na cruz. Satanás queria tirar o sofrimento, porque o sofrimento de Cristo é a base para a nossa verdadeira vitória e agora a verdadeira aqui.
Amém.
Na sequência.
Penso um bom escritor tem que conhecer texto e contexto. E a gente tem aprendido isso aqui, texto e contexto, né? Eu até mencionei o verso 22 em um outro momento, onde Paulo diz de 1 Coríntios 1, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. É texto e contexto. Os judeus tropeçaram nos sinais. Jesus tinha acabado de fazer milagres e eles, faz um milagre para que nós creiamos em ti. Eles queriam um Deus da perspectiva deles, mas os gregos tropeçaram na sabedoria. A sabedoria totalmente falhou. Jesus mostrou que para eles a sabedoria falhou e Paulo abordou. Por isso que eu vou para o verso 24. Capítulo 1. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder. Ele está falando de loucura e sabedoria. E ele vai dizer que Jesus é poder. Poder para quê? Quando a gente olha para a cruz ou para a sabedoria de Deus, nós vemos dois pontos muito claros. Primeiro, ela foi revelada na cruz. Sabedoria de Deus. Segundo, ela foi dada pelo Espírito. Esse é o poder que te deu forças para ser um ministro hoje. Olha de onde você saiu. Olha para a sua história. Olha para a sua vida. Quantas vitórias você teve. Quem que te deu as vitórias? Foi a sabedoria? Quem te deu foi o poder de Deus, Jesus Cristo. E isso ele quer deixar muito claro, né? Uns tropeçam nisso, outros naquilo. Vai pela cruz. Você não vai tropeçar.
Uma coisa que eu fico pensando aqui também nesse debate de Paulo é assim, cuidado com o que você acha que é sabedoria. E cuidado com coisas que você acha que é loucura. Porque você pode estar oposto. Você pode estar diametralmente enganado. Então, os judeus achavam que a cruz de Cristo era uma vergonha. Né? E os gregos achavam que aquilo era uma loucura. Mas a vergonha dos judeus era a salvação de Deus para a humanidade. E a loucura dos judeus era a salvação de Deus para a humanidade. E às vezes, muitas vezes, na realidade, muitas vezes, nós somos colocados diante de situações assim. Deus te pede coisas que para a sua família pode ser uma vergonha. Você abandonar a tradição familiar, por exemplo, deixa eu aplicar. Nossa, que vergonha. Nós vivemos nessa religião há décadas e agora você vai ser a vergonha da família. Olha, às vezes, o que é vergonha para alguém é a salvação de Deus na sua vida. Às vezes, você vai abrir mão de um cargo ou de um emprego, e alguém vai dizer, isso é uma loucura. Veja, cuidado, porque o que é loucura para alguns é, na verdade, o projeto de salvação de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo isso tentando aplicar para a nossa realidade hoje, porque cuidado com que as pessoas pensam que é loucura, que pode ser o projeto de Deus para a sua vida.
Isso aí que você falou...
Pode ficar à vontade. Pastor.
Isso aí que você falou me fez lembrar de uma música cantada pelo pastor Josué de Castro, que cantou no Quarteto Arautos do Rei, e a música diz assim, que maneira estranha de alguém salvar. E eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando conhecem. Que maneira estranha de alguém salvar. Como é que a gente pensa em salvação dessa forma como a Bíblia apresenta? Então, ele vem como bebê, porque não veio já como um guerreiro, né, adulto, ele veio como bebê ali numa estrebaria, nasceu no meio de animais. E como é que alguém vence morrendo? Como é que alguém vence entregando a vida? Então, é uma coisa absolutamente inesperada. Por isso eu gosto muito do título da música, que maneira estranha de alguém salvar. Se uma pessoa está lendo essa história, somente pensando na história nua e crua, por assim dizer, vai pensar, não, isso aqui não faz sentido, é loucura. Né? Mas é como você está dizendo, o que parece loucura, visto da perspectiva da cruz, na verdade é a sabedoria de Deus para a salvação.
E a realidade de Deus é invertida com a realidade do mundo pecaminoso. Claro. Então a gente tem que ter essa perspectiva.
A perspectiva errada cria expectativas equivocadas.
Bom,
os paradoxos paulinos evidenciam que nós, notificam, melhor dizendo, que nós precisamos ter a perspectiva correta do Messias. Os discípulos tiveram errado a perspectiva. E as expectativas deles não foram preenchidas. Eles esperavam o Messias que libertasse. Os judeus aguardavam o Messias, aliás, as leituras desde o Gênesis capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, mostram que eles aguardavam desde lá o primeiro filho de Eva, o Messias. Mas um Messias que não fosse escândalo. Na realidade, a palavra no grego nós podemos traduzir como ofensa. Um Messias crucificado foi uma ofensa para os judeus. Mas porque eles tinham uma perspectiva equivocada do Messias. Eles criaram seus próprios deuses. E às vezes, hoje, nós criamos o nosso Deus. Cada pessoa cria um tipo de Deus. E cria o seu Deus e quer impor sobre outra pessoa. E termina criando expectativas equivocadas. O que é que nós temos que fazer? Olhar para a revelação bíblica. Como Deus se revela. Como Deus se apresenta. Para que eu tenha uma perspectiva correta e assim eu criar e elaborar minhas expectativas de forma correta também. Não podemos esquecer. Perspectivas erradas criam expectativas equivocadas.
Nós podemos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Nela nós temos a perspectiva correta e nós não nos frustraremos. Deus revela seu plano de amor e revela o que nós podemos fazer para viver olhando para a esperança e tê-la se cumprindo em nossa vida. A cruz de Cristo é o centro, deve ser o centro de tudo que fazemos e de tudo que sentimos. Essa mensagem está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.